Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus, por este líder, ó Pai, abençoado que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai. Pessoa essa, ó Pai, que o Senhor tem levantado como referência aqui para nós, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, capacitá-lo cada dia mais e que neste momento ele seja um instrumento fortemente usado pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor o capacite, Pai, dê as palavras corretas para serem faladas, ó Pai, para diretamente ao nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.
Graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, grande é o nosso Deus. Eu gostaria de fazer uma convocação para os líderes. Todos os líderes, líder de célula, professor de salinha, discipuladores, para sexta-feira. A gente vai ter uma reunião aqui, faz tempo que nós não temos reunião da liderança. E estamos começando o ano, né? Esse janeiro já foi embora praticamente, então acabou as férias. Agora nós vamos trabalhar. Tem muitas coisas para nós esse ano, muitos projetos. A PIB Imperial pela 90, é, graças a Deus, uma igreja de vencedores que não para. Veio os ventos, mas não parou. E nem vai parar. Porque você é de Jesus. Diga amém.
Amém.
Você é do Senhor Jesus. Então, sexta-feira que vem. Por que sexta-feira, pastor? Porque no sábado nós já temos a assembleia. No outro final de semana, aí nós temos o retiro. Nós não vamos ter, aí daqui a pouco, nós não temos a reunião esse mês. Eu preciso sentar com essa liderança, a gente conversar. Eu quero que você traga ideias, sonhos, né, projetos. Obreiro, olha, eu tenho vontade de fazer isso, eu já estou fazendo, mas eu queria melhorar mais minha célula. Meu projeto é conquistar, é fazer parte dos jovens, dos teens. Eu queria, como que eu faço? Então, essa liderança, eu quero que você traga ideias. E juntos nós vamos crescer, pela glória do Senhor. Se prepare para Deus te usar. Amém? Então, não se esqueça desses avisos, tá bom? Durante a semana eu vou reforçar no grupo lá. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Se algum irmão conhece alguém que reforma a Bíblia aí, fala para nós, porque, meu Deus, essa Bíblia minha, eu fui pegar ela, agora estava com a cabeça para baixo, a capa estava ao contrário. Olha só como está a minha Bíblia. Tenho usado bastante. Diz que um dia, o pastor foi na casa de uma irmã. Isso é uma história. E aí a irmã falou: ô pastor. O pastor falou assim: e aí, minha irmã, a senhora está na leitura da Bíblia? Pastor, já tem quase um ano que eu não leio a Bíblia, porque eu perdi os meus óculos. Eu não consigo ler. Sério, irmã? Ô Jesus, eu quero ler um texto com a senhora. Me empresta a sua Bíblia. E ela emprestou a Bíblia. Na hora que ele abriu a Bíblia, falou assim: irmã, achei seus óculos. Estava dentro da Bíblia. Tinha tempo que ela não pegava a Bíblia para ler. Então, não é o nosso caso, né? Graças a Deus tem irmãos que estão lendo, que estão sendo poderoso. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. E o tema da nossa palavra de hoje é poderoso. Um grito por socorro. Dá um grito aí, Breno. Esse é o Breno. Eu estava ali sentado, falei: rapaz, eu vou escolher o Breno para dar um grito na hora. Que ele é artista, o Breno, ele é ator, para quem não sabe. Ele é cantor, ator, tocador. Ele é bastante coisa. O grito de socorro em Marcos 4, 35 a 41, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Feche seus olhos. Ó Jesus, tu és lindo e maravilhoso e poderoso. Nós te adoramos, nós te glorificamos nessa noite. Como é bom saber que o Senhor é o Deus que acalma tempestades. Que o Senhor venha derramar o teu Espírito sobre nós, que possamos nessa noite crescer, ó Pai, com essa palavra, que essa palavra venha de encontro conosco, que essa palavra possa mudar e moldar nossas vidas, que possamos ser transformados dia após dia, ó Deus, com as palavras que estamos sendo ministrados, porque é a sua palavra. Em o nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, Pai, que está precisando de um milagre, está precisando, ó Deus, de um socorro, que nesse instante o Senhor possa entrar com providência. Seja em qual área, ó Pai, da vida dessa pessoa, eu declaro agora a cura, o renovo, a bênção do Senhor. Se seja falta de emprego, de trabalho, que o Senhor abre as portas. Se for financeiramente, que o Senhor possa prosperar. Se for, meu Deus, enfermidade no corpo, doença, em nome de Jesus nós declaramos a cura, porque o Senhor é o Deus que cura. Ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor é o Deus da providência. E nós te adoramos em um nome de Jesus. Amém. Amém. Um grito por socorro. Quando nós passamos algum momento de perigo, geralmente nós gritamos por socorro. E o Breno deu um grito aí bem forte. Mas ainda não é o tudo que ele pode. Eu tenho certeza que no momento de perseguição, de angústia ou de perigo, você vai gritar mais forte que ele. É ou não é assim? Gritamos e colocamos a nossa voz em ação quando nós estamos passando por momentos de perigo. A primeira atitude que temos na maioria das vezes é de gritar. E isso acontece de forma natural. As tempestades surgem com frequência, de forma súbita, em nossas vidas. Portanto, seguir a Jesus, quando tudo se revela em bênção, é muito fácil. Seguir a Jesus, quando tudo se revela em bênção, é muito fácil. Difícil mesmo é continuar seguindo, quando surgem as dificuldades e as tempestades da vida. São nesses momentos que nos é dada a oportunidade de gritar: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. A Bíblia relata essa história, você conhece, nós conhecemos muito bem essa história, quem gosta de ler as parábolas, já leu essa parábola, já leu esse texto. Depois das parábolas, Jesus conta em Marcos 4, ele vem e conta e narra a história de que eles estavam em alto mar, os discípulos estavam ali, eles tinham acabado de atender uma multidão e agora eles passaram para outra margem nos seus barcos. A Bíblia diz que barcos os seguiam, mas chegou em determinado momento que se levantou tempestades, o vento se levantou forte e batia contra aquele barco. Jesus estava na onde? estava na popa dormindo, tranquilo. E no versículo 38, então, eles clamam ao Senhor: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. De repente, você lê esse texto, parece que é tão simples assim, mas só eles que podem dizer para nós como que estava a situação daquele barco naquele momento. Imagina o que eles, além dessa frase, salva-nos, o que eles já diziam. Alguns de repente falaram assim: ah, olha, hoje é nosso último dia, não vou mais ver minha família. De repente, alguns já pensou assim: acabou para nós, meus sonhos, meus planos, acabou, o que nos resta agora é morrer, porque os ventos estão fortes, a tempestade está grande sobre esse barco. E eu achei muito interessante quando diz aqui: portanto, seguir a Jesus quando tudo se revela em bênção é fácil, e é verdade, mas quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por ventavais que vêm sobre nós, muitas vezes desistimos. É ou não é verdade? Mas nós temos um Jesus, irmãos. Eu tenho falado aqui nas mensagens que nós temos pregado sobre essa questão de crer. Presta atenção. Nós tivemos uma palavra há uns 3 domingos atrás que falou a respeito dos 10 leprosos. Nós vamos ver sobre eles aqui. A Bíblia diz que aqueles homens gritaram. Quando eles viram Jesus, eles tinham uma necessidade, eles gritaram. Nós falamos aqui no domingo seguinte sobre a restauração do seu ministério, que precisa também de atitude, que precisa de atitude de voltar-se para o Senhor. Nós tivemos aqui uma outra palavra que falou de buscar primeiro o reino. E o que é buscar o reino de Deus? Que é uma entrega, que é uma confiança. Olha quantas palavras poderosas. E agora, o que eu faço com todas essas palavras? Então, nós estamos num barco, sim. Nós estamos passando por momentos difíceis, por tempestades, todos os dias enfrentamos. Em todas as áreas você enfrenta problemas. Em todas as áreas você tem dificuldade, eu tenho também. Essa semana, o Gislânio postou lá no status dele o arroz a R$48. Que sentimento você tem quando você vai no mercado, você que ganha um salário mínimo, ou até mais um pouquinho, e vê um pacote de arroz R$50? Que sentimento que você tem? Que sentimento que você tem quando você vai no supermercado e vê que o quilo da bananinha foi para R$12? Que sentimento que você tem, irmão? Se você não tiver em Jesus Cristo, você entra em desespero. É ou não é verdade? Se você não tiver firme em Cristo Jesus, você começa a entrar em desespero com as notícias que começam a ocorrer no dia a dia. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar cheios de Deus, cheio de palavras e promessas que Deus tem para nós, que Ele que vai cuidar de nós. A Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, o justo viverá por fé. Então estamos vivendo esse tempo. Vai ter momento que vai estar tão difícil de se comprar, mas eu e você somos o justo que Deus está falando, que vamos viver pela fé. Que ainda que as coisas estão subindo, ainda que o governo está pondo sobre o povo chicote e carga e peso, mas nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Ele vai nos dar solução, Ele vai nos dar respostas, Ele vai atender a sua necessidade, porque você é muito importante para o Senhor. Você sabe como que Deus chama você e eu? Que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Ah, mas eu gosto demais disso. O que é as meninas dos olhos de Deus? Você sabe, Thiago? Quando vem uma poeira para entrar no seu olho, o que seu olho faz rapidamente? As meninas fecham rapidamente. Fecha para as meninas não serem machucadas dos seus olhos. Quando vem algo contra você, Deus já rapidamente te protege. somos protegidos. Quando alguém te ameaça, você não precisa levantar-se contra ele. Você é a menina dos olhos de Deus. Rapidamente o Senhor está te protegendo, está cuidando de você. Quando alguém se levantar contra você, te ameaçar, dizer que vai te pegar, que vai fazer mal contra você, você não precisa ter raiva dele, você não precisa falar nada contra ele. Busca o Senhor, só ora e fala: Deus, é o Senhor quem cuida de mim. Cuidado quando fala do ungido do Senhor. E você é ungido do Senhor. E você é ungida do Senhor. Você é filha amada. Sabia disso? Um dia, alguém me prejudicou muito, muito, muito mesmo. Eu não sei se é por causa disso. Mas eu fui muito prejudicado num trabalho. Eu me acidentei e quando eu voltei, ainda mancando, meu pé não estava bom, mas precisava trabalhar, me dispensaram, sem direito a nada. Eu fui recorrer, o cara era juiz, o pessoal não quis nem pegar a causa, porque não, ele é o fulano. Eu falei: misericórdia. Eu falei: oh Deus. E eu sofri muito com esse pé quebrado e tal. Resumindo, irmãos, depois eu fiquei sabendo só da notícia, da família destruída, de separação, a esposa dele, ele largou e casou com outra, e ela estava passando, era cheia de luxo, já não estava vivendo mais nesse luxo todo. Eu não sei se foi por causa disso, uma coisa eu sei, ele prejudicou o ungido do Senhor, um filho de Jesus, e você é a menina dos olhos de Deus. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, de luta, saiba que o Senhor Jesus está pronto para ouvir o seu socorro, está pronto para ouvir o seu grito, não fique calado. O grande problema nosso é que muitas vezes nós vivemos o povo do Egito, que viram tantos sinais e milagres, porém na hora de eles crerem, de clamarem ao Senhor, eles murmuraram, eles reclamaram, eles começaram a comparar. Eu estava ainda comentando com a minha esposa, quando Moisés desce, antes dele descer com as placas, ali com os 10 mandamentos, o povo falou assim: Arão, esse Moisés aí, que nos tirou lá da terra do Egito, eu acho que ele não volta mais não, sumiu o cara, faz o seguinte, nós queremos um Deus. E aí Arão: então pega os ouro aí, pegou os ouro, jogou no fogo, fez um bezerro de ouro, falou: agora adore. E o povo começou a prostituir, orgias, bebedeiras, adorando outro Deus, e tudo que não presta começou a acontecer em Israel. E Deus fala assim: Moisés, desce, porque o seu povo se corrompeu. A mente deles era do mundo ainda, do Egito. Eles já estavam vivendo todos os costumes lá do mundo. E quando Moisés vai descendo e vê o som, fala assim: olha, é festa. Josué fala assim: será que é de guerra? Falo, não, isso é de festa. E aí ele quebra as tábuas da lei e o povo começa. E aí naquele dia Moisés se indigna, separa o povo, e a Bíblia diz que naquele dia foi morto muitas pessoas ali, os primogênitos, foi morto. Veio o castigo sobre o povo por causa da consequência do pecado. O que é isso? É não confiar num Deus verdadeiro. É não confiar que Deus pode suprir as suas necessidades. Não tem problema maior que Deus não possa resolver, irmão. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, se é internamente, se é conjugal, se é de trabalho, ou se é com pessoas de fora ou de dentro de casa. Uma coisa eu sei, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Aleluia. Então creia nisso, dá o grito de socorro, clame ao Senhor, busque ao Senhor, em vez, no lugar de murmuração, comece a adorar. No lugar de estar criticando, comece a orar, busque sabedoria do alto e o Senhor vai te responder. O que fazer em meio das tempestades? Sabemos que a quantidade de ondas e as revoltas e ameaças do mar vão continuar. Portanto, mesmo nos momentos de circunstâncias terríveis, nós não devemos perder a perspectiva e continuar focado em Cristo. Amém? Por mais que venha ondas, por mais que aumente as quantidades das ondas, as revoltas, por mais que as lutas venham, nós precisamos continuar focado em Cristo. O apóstolo Paulo disse que ele não tinha vida preciosa para ele mesmo. Então eu e você precisamos entender que o plano de Deus para nós e o nosso propósito aqui na terra é andar na presença do Senhor. O propósito que Deus tem para nós aqui é viver uma vida diante de Jesus, é confiar no Senhor Jesus, é olhar para o alvo que é Cristo. Não é olhar para trás. Quando nós olhamos para trás, nós paralisamos, nós deixamos de crescer. Precisamos olhar para Jesus todo o tempo. Jesus é o nosso alvo. Lembra? Eu sempre vou dizer isso aqui, sempre vou dizer, guarde isso no seu coração. Por que que, mas obreiro, por que você fala tanto dessa forma? Porque o nosso único alvo é Jesus, irmão. Eu poderia falar um monte de palavra bonita aqui para você, mas o meu alvo aqui é falar de Jesus para você. Eu não posso falar de outro nome aqui. O único nome poderoso que pode te sustentar, te guardar, te proteger, te dar vida é Jesus Cristo. Só Jesus pode te levar para o céu. Só Jesus está preparando um lugar para você. É Jesus, todo o tempo Jesus. Tem uma ministração no encontro com Deus, quem não foi vai ir, vai e vai saber como que é, que tem um momento que o camarada fala assim, Jesus! E esse camarada, até o Breno, né? Quando ele faz lá, por isso que ele deu esse grito, Jesus! Como diz o outro, até arrupeia quando esse rapaz fala Jesus. Jesus! Quantas pessoas você conhece que está sendo massacrada por Satanás? Quantas pessoas você conhece que está sofrendo no alcoolismo, nas drogas? Quantas pessoas você conhece que está sofrendo na prostituição, sendo escravo de Satanás? É a hora de você chegar e apresentar Jesus para ela. De repente essa pessoa está gritando perto de você. De repente essa pessoa está gritando perto de você e você está falando assim, ô rapaz, você tem que parar de beber. Fala assim, não, eu tenho alguém para você. Essa pessoa chama Jesus. Ela pode te libertar, ela pode sarar a sua vida, ela pode te recuperar, recuperar a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Quem é esse homem? É Jesus. Ah, irmão, não tem outro nome onde há salvação, não tem outro nome onde tem alegria a não ser o nome de Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tem um camarada aí, muito doido, que grava uns vídeos aí de para, como fala, levantar você financeiramente, né? Coach. Rapaz, o cara é doido. O cara posa helicóptero, levanta voo com avião e dá soco na cara de tubarão. E fala umas heresias. O único nome que não é colocado na reunião dele é que Jesus é Senhor de tudo. E tem muita gente seguindo. Mas as tempestades que Somente Jesus pode acalmar. Amém? E quais são as origens das nossas tempestades? Não importa a origem da tempestade, por que que não importa a origem das minhas tempestades, irmãos? Porque o que importa é saber da quem eu sou, a minha origem. Amém? Tem gente que está preocupado, pai, por que é da tempestade? Oh, Senhor, por que está levantando? Por que que o vento se levantou? Você imagina os discípulos ali naquele barco, dizendo assim: Senhor, mas por que que nós vamos morrer nesse meio do mar? Por que que nós vamos, essa tempestade vai nos matar aqui, se nós estamos seguindo o Senhor? Passamos o dia inteiro com o Senhor servindo ali, servindo as pessoas, andando com Jesus, e de repente andando com Jesus, e nós vamos perecer nesse lugar? Quando nós temos convicção da nossa origem, quem somos em Cristo Jesus, nós não ficamos preocupados com a tempestade, ou de onde ela vem. Ela vai se levantar, mas ela vai cair no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei da minha origem, eu sei quem eu sou. Então não importa a origem da tempestade, mas a capacidade de dormir durante a tempestade. Quem tem essa capacidade de dormir no meio da tempestade, revela que é uma pessoa que tem muita fé em Deus. Quem tem fé no Senhor, ele vai dormir em meio à tempestade. A Bíblia diz em Salmo 3: eu me deito e pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Amém? Quem vive uma fé em Cristo Jesus, quem confia somente em Deus, ele deita e logo pega no sono e acorda, porque ele crê que é o Senhor que sustenta. É o Senhor que me sustenta todos os dias. O único lugar em que alguém poderia dormir, em um pequeno barco de pesca, com água da chuva entrando na embarcação, seria uma parte elevada da popa, onde seria possível usar o assento do comandante. Mesmo que naquela situação havia homens experientes com comportamento do mar, devemos lembrar que quem está na posição do controle do barco é Jesus Cristo. Amém? Tem coisas que você fala, mas isso aqui eu tiro de letra. Eu já passei por isso, eu vou tirar de letra. Mas mesmo assim, mesmo você tendo experiência de vida, mesmo você já sofreu lá e venceu, mas tem situação que você fala, poxa, agora está difícil. Mas saiba que Jesus, que estava deitado no lugar do comandante, na poltrona, quem está lá comandando esse barco, chama Jesus de Nazaré, irmãos. É Ele que está lá, é Ele que é o comandante, é Ele quem cuida de nós, é Ele que está no controle desse barco. Depois você lê lá em Atos, bem no finalzinho, não sei se Atos é romano, depois você procura lá, quando Paulo, ele vai naquela embarcação prisioneiro, junto com outros prisioneiros, e de repente vem um ventaval, e começa a bater sobre o barco que Paulo está, e todo mundo entra em desespero, porque o barco começa a despedaçar, e aí o comandante fala assim, vamos jogar o pessoal aí na água para morrer, e para aliviar, e ficar só, quem sabe nadar vai viver, quem não sabe, e Paulo fala assim, não, o Senhor me mostrou em sonhos, ninguém dessa embarcação vai perecer, não pegue embarcaçãozinho, barquinho, fique aqui, porque é aqui que o Senhor vai nos livrar. Irmãos, quando Jesus está no comando, quando Jesus está no controle, não saia do barco.
Muitas vezes no momento de desespero, o diabo vai mandar barquinhos, né, canoinha, e você pensa, ah, que canoinha maravilhosa. Ah, irmãos, canoinha sem controle de Jesus, ela vai afundar, ela vai rodar no meio do rio. Não saia do barco que Jesus é o comandante, não entre em embarcação que Jesus não está, não vá em lugar que Jesus não faz parte, ande na embarcação que Jesus está no controle dessa embarcação. Não vai perecer. Tem muita gente perecendo, sabe por quê? Tem tomado decisões erradas, tem embarcado em barquinhos que o Senhor Jesus não está nele. Tem deixado o navio que Jesus é o comandante para entrar em canoa furada. E tem se precipitado na vida cristã. Porque não suportou um vento. Ainda diz, quando eu não vim, quando eu não era da igreja, não era assim. Por que que agora eu estou passando por tudo isso? Em Salmo 107, 29, que ele diz que ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Amém? Jesus fez cessar os ventos, a tormenta e as ondas se acalmaram. A serenidade é colocada à prova nas tormentas, mas podemos ver a confiança incrível de Jesus, que é aquele que comanda as nossas vidas. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Na maioria das vezes passamos por diversas tribulações e por tempestades perversas, mas mesmo que passamos por diversas tempestades, devemos lembrar que Jesus está no barco. E isso quer dizer que estamos sendo treinados para o propósito maior que Jesus tem para nós, que é libertar pessoas. Toda vez que você estiver passando por uma luta, um problema, uma tempestade grande, irmãos, é porque está chegando o tempo da bênção. A tempestade antecede a vitória. Diga amém. A tempestade antecede a libertação. Diga amém. Antecede a cura. Diga amém. Vida sendo salva, amém? E nós vamos ver isso. Jesus estava ali com aqueles homens no mar, uma grande tempestade, mas após essa tempestade, um grande milagre aconteceu. E nós vamos ver aqui. Sabe por quê? Porque Jesus caminha onde ninguém tinha ousadia de entrar. Jesus enfrentou essa dificuldade, essa tempestade. Eu coloquei aqui, ó, a tempestade aponta onde eu vou chegar. Diga amém. A tempestade que você está enfrentando, ela vai apontar onde Deus quer te colocar. Onde eu vou chegar? De repente, Jesus passa por tudo isso com seus discípulos, passando o mar da Galiléia, mas ele chega na cidade dos gadarenos. E aqui nós vamos ver algo tremendo. Jesus chegou no lugar chamado dos gadarenos, onde tinha um homem possesso, que vivia nos sepulcros, que vivia acorrentado, que vivia jogado na margem, endemoniado, sofrendo, porque a Bíblia diz que Satanás, ele faz isso com o ser humano. Nada podia libertar aquele homem, mas Jesus chega nesse lugar, entendeu o propósito da tempestade? É porque lá na frente ia ter liberdade. A libertação aconteceu lá na vida daquele homem. Em cada lugar que Jesus coloca os pés, o seu objetivo é sempre salvar, libertar pessoas. E não foi diferente nesse lugar. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito. Em Marcos 5 diz isso. Um homem que em um ato de desespero, quando de longe viu Jesus, correu e o abraçou, e o seu grito de desespero foi interrompido pelo socorro que há tempos buscava. Aquelas legiões que o atormentava logo calaram a sua voz, mas não conseguiram calar o grito no coração daquele homem que clamava por libertação. Aquele homem correu até Jesus. Os espíritos imundos eram legiões, tentaram calar ele, mas Jesus falou assim: quem é você? E ele falou assim: nós somos legiões, porque somos muito. Tem muitas pessoas, queridos, aprisionadas com demônios. Isso não é conto de fada, é real. Onde ele mesmo não consegue mais nem gritar. Como esse rapaz aqui, ele não conseguia mais nem gritar. Todo machucado, com corrente, saía dos sepulcros, dos cemitérios. E Jesus fala assim: olha. E os demônios falam: por que você vem nos tormentar? E Jesus fala assim. Aí fala assim: ó, manda que nós vamos para os porcos. Nos mande para os porcos. E tinha uma manada de porcos. Jesus fala: então vá, sai dele. E os porcos foram se precipitaram, morreram todos, os demônios saíram daquele homem. A Bíblia diz que aquele homem, as pessoas passavam e viam aquele homem em perfeito estado aos pés do Senhor Jesus, o adorando. Depois de uma grande tempestade, vem conversão de vidas, irmãos. De repente você está enfrentando uma tempestade na sua casa, parece que o barco vai afundar, parece que está tudo difícil. Creia que o Senhor está trabalhando para que haja libertação, vida sendo salva na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus propósitos. Creia sobre, creia nessa palavra, que é Jesus que está na embarcação. O grito pela libertação. Nós podemos ver em toda a Bíblia homens e mulheres gritando por libertação. Por exemplo, os 10 leprosos que gritaram. O cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, Jesus. Jesus ouviu o seu grito. Lá em Marcos capítulo 10 você vai ver essa história. E aí Jesus fala: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Eu quero enxergar. Eu quero ver. Eu vivo aqui há muitos anos como pedinte, como mendigo nesse lugar, porque eu não enxergo. Eu dependo das pessoas para me levar para um lado e para o outro. Eu preciso ser carregado sempre. Eu não prospero na minha vida. Tudo dá errado. Eu não consigo enxergar as coisas. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus falou assim: hoje você vai ser curado. Vem aqui. E restaura as vistas daquele homem. Qual que é o grito que você está dando hoje? Geralmente nós vamos gritar por aquilo que nós estamos passando. Nós conseguimos notar que aqueles que foram usados por Deus para libertar passam por tempestades. Nós podemos ver três homens na Bíblia que passaram por tempestades porque Deus tinha um grande plano na vida deles. Um deles se chama José, do Egito. Qual que era o plano de Deus na vida de José? Ser libertador. Qual que era o plano de Jesus aqui para ser libertador também? Só que quando veio o sonho para José e os planos de Deus começou a chegar na vida desse rapaz, se levantou grande tempestade sobre a vida dele. E José não libertou somente a sua família, mas uma nação inteira. De repente hoje você está aqui dizendo assim: poxa, o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Deus está te chamando para dizer assim: eu vou te usar para libertar uma nação. Deus está precisando de alguém que diga: eis-me aqui. E grandes tribulações José enfrentou. Em Gênesis capítulo 37 você vai ver essa história. Um outro homem que Deus chamou para libertar um povo, um grande libertador, Moisés. Mas quando ele nasceu, ele já tinha uma ameaça de morte. Ele já nasceu condenado a morrer. Foi ou não foi? O que que um bebê faz de mal para alguém para merecer morrer? O que que um recém-nascido consegue fazer de mal para alguém para ele estar sentenciado à morte? Talvez você não saiba, mas muitas vezes o diabo tentou te barrar, te limitar, te matar desde a sua infância. De repente você começa a pensar aí, eu não sei a sua história, mas você passou em momentos de perigos que você poderia ter até morrido, mas você não morreu. Sabe por quê? Porque Deus estava te preparando para você ser um libertador hoje, para você ser livre e libertar pessoas. Você não foi salvo por um acaso. Você não está aqui nessa noite por um acaso. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu te chamei do ventre da sua mãe para você ser um libertador. Isso é real. Ah, eu estou aqui porque eu não tinha nada para fazer, me convidaram, eu vim nessa noite aqui. Não, Jesus te chamou aqui para dizer: eu tenho planos na sua vida, eu tenho propósito na sua vida, eu quero te usar poderosamente para libertar pessoas. O Moisés nasceu já com o propósito de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas quando ele nasceu, a sentença de morte já estava sobre aquele lugar. O faraó falou: todos os meninos que nasceram das hebreias, homem, matem. Mas tinha mulheres de Deus naquele lugar. As parteiras ajudaram a não matar o Moisés. E quem foi Moisés, irmãos? De repente você pode pensar: ah, Cícero, ah, obreiro, mas isso foi com Moisés. Tchim, quem sou eu? Eu sou o José, eu sou o Raimundo, eu sou o Cícero, eu sou o... não sei o seu nome aí. Nem chego no pé de Moisés. Ei, Moisés, eu e você não tem diferença nenhuma. Somos... Moisés tinha medo. Moisés colocava desculpas. Capítulo de Exodó, de Êxodo 3 e 4, você vai ver o Moisés falando que não sabe falar, que é isso, que é pesado de língua. E Deus falou assim: rapaz, mas foi eu que fiz a língua, é eu que vou colocar as palavras no seu coração. Mas eu vou dizer o quê, Deus? E Deus falou assim: ó, diga, o eu sou te mandou. Então ele não era um cara diferente de nós. Porém, ele entendeu o chamado. E você nessa noite precisa entender o seu chamado. E a última, terceira e última pessoa, mais importante de todas: Jesus de Nazaré. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, passou por grandes tribulações. Foi perseguido desde quando nasceu para salvar toda a humanidade. O que aconteceu? Quando os magos chegaram ali em Herodes, nós viemos adorar o rei dos reis. Opa! Quem que é esse? Não, nasceu, está nascendo. Ah, é? Quando vocês encontrarem, me avisem que eu quero ir lá também adorar. E disse que mandou matar todos os meninos de 2 anos abaixo. Satanás sempre tentando matar os homens, os meninos que tem, que Deus tem propósito na vida. E você acha que nos dias de hoje Satanás não tem tentado matar os homens? Agora falando com o homem, não é normal essa grandiosidade de homens hoje em dia que estão se afeminando? Não é normal, irmãos. Não é normal. Satanás colocando na cabeça das pessoas, dos pais e dos meninos, que o menino não é mais menino. É igual a história do Tiririca, né? Menino, menino. Tá aparecendo. Mas você imaginou? Aí os nossos políticos aprovando leis que não. Eles podem escolher ser o que eles querem. No princípio Deus criou homem e mulher. Não tenho nada contra as pessoas que escolhem, têm essa opção sexual, não. Nós não podemos, a igreja não pode ter nada contra eles. Por favor, igreja, nós precisamos amar essas pessoas. São seres humanos que estão sufocadas, que muitas vezes querem socorro e não conseguem nem gritar por socorro. Porque uma sociedade pecadora, porque uma sociedade hoje suja, imunda, que estão vivendo, um Egito que estão vivendo, tem colocado na cabeça dos nossos filhos, das nossas filhas, que agora é assim mesmo. Hebreus capítulo 1, Romanos capítulo 1, você vai ver, a Bíblia diz ali que homens que deixaram o costume dos homens, vivendo com outros, mulheres deixando o mesmo e vivendo com outros, agradando mais a criatura do que ao Criador, desonrando pai, desonrando mãe, afeiçoosos, maldosos, caluniadores, homens perversos e não temem a Deus. Pode ir lá, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 17, começa a dizer essa história. E aí o gurizinho vai brincar de carrinho? Não, brinca de boneca. E infelizmente é mais triste e dolorido, é que a gente vê os pais dizendo: que lindinho. Ai, irmãos, é esse grito que nós precisamos ouvir como igreja. E quem... nós temos Jesus dentro de nós, Jesus que habita em nós. Nós precisamos falar assim: olha, eu tenho Jesus que está no barco, Ele pode resolver a sua história, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Ou você acha que esse povo vive a melhor vida que tem? Não vive, irmãos, não vive. Se você começar a investigar a fundo, você vai ver que são pessoas que tentam suicídio quase todos os dias, se cortam, angustiados, amargurados, oprimidos. E nós como igreja precisamos nos levantar e ouvir o grito de clamor desse povo, porque Jesus está em nós, ou não está? Cristão é pequenos cristos. Então nós precisamos ouvir o clamor e o grito de socorro dessas pessoas, como igreja. É por isso que trabalhamos em célula, convidando pessoas para vir nas nossas células, trazer crianças para os cultos, trazer crianças para as células de crianças. Sabe como nós vamos mudar a história? Quando começar a ganhar os pequenininhos. Vai ter hora que vai ter que ter estratégia. Vai ter que pôr no cesto, vai ter que cuidar, põe no lago, põe no rio para correr, não deixa pegar, não deixa matar. É assim que a igreja vai ter que cuidar. Tem jovens aqui, eu sei, que gostaria de ter ido para o time, mas a família não deixou. Tem jovens aqui, tem adolescente que gostaria de participar mais, só que o pai não é crente, não deixa, não permite. É ou não é? Todos nós conhecemos crianças que gostariam de vir nos cultinhos, mas os pais não deixam. E aí? Aí nós vamos ter estratégia. Vai ter hora que vamos ter que colocar essa pessoa no cesto. Cuidar dela. Vamos dar um jeito. De repente essa pessoa vai ser uma grande libertadora ou um grande libertador. Amém? Para concluir, quando somos alcançados por Jesus e somos libertos, iremos passar por tribulações, mas nunca podemos esquecer de confiar e ter fé em Jesus Cristo para realizar o maior objetivo que nós devemos ter, que é o de libertar pessoas, fazendo assim a grande vontade de Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite: qual é o seu grito de socorro? Qual é o seu grito de socorro? O DJ soltou um som aqui, eu quase dancei agora, hein? Mais um pouco vocês iam ver, ó, o pé já fez assim, ó. Quero chamar o Ministério Louvor aqui. Qual que é o seu grito de socorro nessa noite, meu irmão? Fique em pé nessa noite. De repente é você que está precisando de um milagre. Ou de repente é pessoas que você conhece que está gritando por socorro. Feche os seus olhos. Qual que é o grito de socorro que você tem dado? A viúva de Naim estava indo com seu filho morto, chorando. Tudo que ela tinha era o seu filho. E o grito de socorro daquela mulher, de tristeza, era: meu filho está morto, e agora o que será de mim, Senhor? Traga ele de volta. E Jesus tocou naquele caixão e aquele rapaz se levantou. O grito de socorro de Jairo era que a sua filha estava doente, à morte. E a notícia que chegou antes de Jesus chegar ali na casa de Jairo, ela falou assim: ah, não adianta vir mais, a menina já morreu. Jesus chega e fala: Talita, levanta, porque Jesus dá vida para quem já morreu. Muitas vezes a morte está rondando a sua casa. Muitas vezes o grito de morte tem te assustado, mas Jesus é a vida. A mulher de fluxo de sangue, a vida estava se esvaindo dela, porque o sangue é vida. Há mais de 12 anos ela já não tinha mais forças, mas ela enfrenta uma multidão. A multidão empurrava, ela caía, se levantava, e eu preciso tocar em Jesus. Tinha uma dificuldade, tinha uma luta, ela começou a enfrentar aquela multidão e falou: eu vou tocar em quem pode me dar vida. De repente, com muito custo, muita força, muito esforço, ela toca na orla do manto de Jesus, e a Bíblia diz que saiu poder, e aquela mulher foi curada. Jesus olha então e diz: quem me tocou? O discípulo fala: Senhor, mas a multidão te toca. Não, quem tocou em mim, tocou com um grito diferente. Eu senti, porque de mim saiu o poder, e essa pessoa foi restaurada. Quem me tocou diferente? Jesus está dizendo para você nessa noite: toca em mim diferente, com fé. Aquela mulher foi curada, foi sarada. Comece a adorar o Senhor. Vai dando o seu grito aí. Vai